A APAE promove uma série de debates, de eventos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para a gente entender que ações são essas, que debate é esse, nós estamos aqui no estúdio com a Sueli Petroncini, ela é assistente social da APAE. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a APAE desenvolve.
E quais serão esses eventos? Explica para a gente como será essa semana.
Esse ano, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela traz o tema Pessoa com Deficiência, Direitos, Necessidades e Realizações. Então, o objetivo dessa semana com esse tema é trazer a sociedade para uma discussão, para entender um pouco mais sobre a pessoa com deficiência intelectual, seu contexto de vida, trazer a sociedade para refletir a respeito dessas questões e entender que essas pessoas, elas estão inseridas na sociedade.
Bom, para a gente entender isso, para a gente debater esse tema, por onde a gente deve começar? Por exemplo, para entender o que é uma pessoa com deficiência intelectual. Começa por aí?
A pessoa com deficiência intelectual, ela tem o seu comprometimento intelectual. Vamos imaginar que é pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, a gente tem pessoas com diversas deficiências. Cada um, a gente pode falar de inserção dessas pessoas com deficiência na sociedade. E a pessoa com deficiência intelectual, ela também pode ser inserida, né? Muitas vezes a sociedade não compreende isso, acha que por ter uma deficiência intelectual está limitada a algum espaço. E, na verdade, não é. É possível capacitar, orientar, instruir as pessoas para que elas consigam executar aquilo que está intrínseco e que é possível se realizar. É preciso acreditar que é possível realizar. Então, a APAE faz um trabalho com as famílias também, com a comunidade de um modo geral, para que também as famílias acreditem no potencial dessas pessoas, para que a sociedade acredite no potencial dessas pessoas, e daí ela passa a realizar.
Avançou bastante nessa área, né? Porque hoje a gente ouve tantas histórias de superação, né, que a gente não via anos atrás, décadas atrás, né?
Sim, hoje a gente pode citar como exemplo o mercado de trabalho, né? Nós, há algum tempo atrás, a gente não tinha tanto essa discussão. Hoje a gente tem pessoas com deficiência intelectual assumindo postos de trabalho. É claro que precisa ter todo um preparo, um assessoramento, e a APAE tem projetos que desenvolvem esse assessoramento junto às empresas, né? Hoje nós temos muitas empresas nos procurando para prestar esse assessoramento, para cumprir a lei de cota que está posto aí, que vem favorecer essas pessoas. Mas que essas pessoas com deficiência, ela vem desenvolvendo trabalhos que antes não era entendido como possível, né? E hoje a gente vem crescendo a cada dia. No nosso dia a dia lá na APAE, a gente vê crescer isso cada vez mais. Inclusive, a gente tem projetos de trabalho protegido, que a gente chama de trabalho protegido, que são trabalhos realizados internamente para algumas pessoas que não têm ainda a condição de estar fora. Então, existem os trabalhos que são fora, em empresas fora, mas também existem empresas parceiras que realizam os trabalhos com essas pessoas internamente, lá no espaço da APAE.
E você disse que elas não têm ainda condições de ir para fora, mas elas vão adquirir essa condição?
Elas podem adquirir essa condição. O trabalho é feito para que haja um empoderamento, vai se capacitando, entendendo todo o contexto. Junto do trabalho, ainda existe projetos de aprendizagem, que é o jovem aprendiz, que capacita. Lá na APAE também tem um projeto que a gente chama de rumo ao trabalho, que são pessoas acima de 18 anos, que ela também é capacitada para daí ingressar em empresas fora. Tem o pré-aprendiz, que a gente chama, que são adolescentes de 13 anos, com 13 anos até 18, que também são treinadas para serem inseridas no mundo do trabalho. E aí, quando vão surgindo as vagas, essas pessoas que já estão preparadas, elas já são encaminhadas para essas vagas.
Você disse que é necessário acreditar. Isso começa na família.
Começa na família, né? Inclusive, assim, família é um tema que a APAE discute muito. Existe um projeto na APAE que chama Encontro com Famílias. É realizado uma vez por mês. Esse ano a gente está trabalhando mais bimestral. Mas sempre numa quinta-feira do mês, a gente chama as famílias para um debate, para um tema, na verdade, de discussão. E aí a gente traz temas de interesse da própria família, né? Essa semana da pessoa com deficiência, nós trouxemos o tema família, né? A pessoa com deficiência, o papel da família na constituição do sujeito. Então, a gente tem uma pessoa que vem trazer em discussão isso, qual é a importância da família na vida dessa pessoa com deficiência, o quanto é importante a família acreditar no desenvolvimento da pessoa para que ela realmente se desenvolva. Então, essa semana, ela vem com esse tema família, justamente que é porque nós pensamos que a família ela precisa estar inserida nesse processo de busca do direito, das necessidades, das realizações da pessoa com deficiência.
Existem famílias que chegam à APAE assim, sem informação, desacreditadas e mudam radicalmente?
Existem, a gente tem vários exemplos para poder citar, de famílias que normalmente, quando recebe a notícia, se nós formos falar de criança, quando recebe a notícia da deficiência ou de alguma síndrome, já é uma dificuldade para a família, né? Então, a família, normalmente, quando chega e é acolhida, ela já vem, assim, não acreditada. E aí, aos poucos, nós vamos mostrando o trabalho que é desenvolvido e o quanto é importante essa pessoa ser estimulada o mais cedo possível. E existe também aquelas pessoas que não vieram para o atendimento, mas que já estão vindo, porque a APAE atende desde bebê até idosos, então aqueles que já estão mais velhos e que vêm, às vezes o pai ou a mãe já faleceu, o irmão está tomando conta, então daí ele vem para a APAE acreditando que deve haver alguma saída, né? E aí ele se agarra nisso, porque também precisa ter a sua vida em curso, porque são irmãos, né? Os pais já se foram. E aí eles começam a descobrir que há, sim, possibilidade de socialização, de aprender alguma coisa, de estar em convívio com a sociedade. Então, esses são exemplos que a gente tem sempre. Eu queria até mencionar, no caso das crianças, a gente tem um projeto que a APAE tem desenvolvido, atendendo aí uma lei estadual, que é o caso que os hospitais eles são agora obrigados a notificar as APAEs das crianças que nascem com síndrome de Down. E a APAE, querendo fazer com que isso flua no nosso município, está desenvolvendo um projeto que são das mães de bebês com deficiência, com síndrome de Down e também outras deficiências. Então, vem acolhendo esses bebês. Então, logo no hospital, o hospital já tem feito uma parceria com a gente e eles nos mandam a informação de que nasceu um bebê com deficiência e logo já encaminha essa mãe. Então, a mãe, quando chega na APAE, ela passa por um processo de acolhimento, porque ela está vivenciando naquele momento a dor da notícia, não era isso que ela esperava. Muitas vezes, ela recebe a informação só após o nascimento. Né? Existem também os casos que recebe durante a gestação.
No pré-natal, né?
No pré-natal. Mas, em muitos casos, recebe só ao nascer. Então, a pai recebe a notícia do hospital, acolhe essa família e acompanha essa criança durante 3 meses... até a família decidir se vai optar por inserir na APAE num processo de estimulação mais aprofundado ou se não, se quer encaminhar até para um ensino, quando a criança crescer, para uma outra escola, ou tomar as decisões. Mas, enquanto isso, nesse processo de recebimento da notícia e adaptação com o processo, nós fazemos essa acolhida da família.
E aí, como é que está esse projeto, então? Vocês já estão recebendo essas informações dos hospitais?
Nós já recebemos. E nós temos já alguns bebês que estão no processo de estimulação e os hospitais têm mandado para nós. Inclusive, no dia 25 dessa semana, a Secretaria de Saúde vai fazer um trabalho de divulgação na escola com todas as unidades de saúde. Então, essa semana é uma semana que prevê a divulgação do projeto. Embora ele já venha acontecendo desde o início do ano. O ano passado, a ideia foi planejada e colocada em prática agora esse ano. E a gente já tem alguns bebês.
Ah, então desde o início do ano que ele está em prática.
Já está em prática. E funcionando muito bem.
Então, faz parte dessa semana a divulgação desse trabalho também, né? E que outros eventos estão agendados para essa semana? Tem também a programação esportiva, né?
Hoje à noite, a gente tem uma palestra na ASSIM, que vai falar sobre a importância da inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, às 18h45. Que é um pouco disso que eu falei, né, do mercado de trabalho, essa conscientização, que é um trabalho constante de ir divulgando como é que funciona, que acontece mesmo, para que as pessoas acreditem que acontece de verdade a inserção da pessoa com deficiência intelectual no trabalho. Vai haver a sessão da Câmara amanhã, no horário da sessão dos vereadores, uma apresentação da fanfarra da APAE. Então, na abertura da sessão, vai acontecer essa apresentação. O encontro de famílias que eu falei, que é no dia 24, às 14 horas, no auditório da APAE. Então, no dia 25, vai fazer a divulgação desse projeto de acolhimento às mães e crianças com deficiência. Tem também uma palestra no dia 29, na Unicesumar, que vai falar sobre as necessidades de ampliação de pesquisa genética e prevenção da deficiência, que é com o pessoal do curso de medicina. A gente faz muito parceria com as universidades, com a ideia da gente discutir as síndromes existentes, o que é possível saber antes mesmo da família tentar se planejar para ter filhos, né? Tomar conhecimento, que a sociedade tome conhecimento das coisas que acontecem hoje. Existem algumas síndromes que são genéticas. Então, colocar isso em discussão, porque nós temos famílias que tiveram um filho com uma determinada síndrome e que o próximo também nasceria com a... Mas isso já é de longa data, assim, que vem. Mas não se discute. Então, é possível saber que geneticamente o meu próximo filho vai ter a mesma deficiência. Né? Então, colocar isso em discussão é a nossa intenção com essa mesa redonda que vai acontecer no dia 29, na Unicesumar. Às 19 horas, no Auditório de Medicina.
E esse final de semana teve uma competição, um torneio de judô, né? De alunos da APAE.
O campeonato de judô. Teve no sábado, no Parque do Japão, uma apresentação, uma demonstração que foi muito emocionante. Eles participaram não como campeonato, mas como demonstrativo. E tinha famílias, né? A comunidade foi convidada e o lugar é muito atrativo, então foi muito envolvente. Vários alunos participaram. E também aconteceu uma tarde recreativa no dia... Foi no dia 12 de agosto, porque a gente não está comemorando só na semana. Nós estamos o mês inteiro comemorando.
Uma série de eventos, então, né? Mas essa semana concentrando a maior parte dos eventos.
A maior parte dos eventos dessa semana.
Você falou, Sueli, sobre a questão do trabalho, né? Qual que é a importância de se inserir no mercado de trabalho uma pessoa com deficiência intelectual? Importância para ela e para a família?
Isso é uma questão muito interessante que você está perguntando. Porque, assim... Esse processo de se inserir no mercado de trabalho eu entendo como o processo de autonomia da pessoa com deficiência. E a gente... Houve um momento, alguns anos atrás, em que se dizia que a pessoa com deficiência ela tinha um tempo de vida menor. Hoje, com tudo isso que está acontecendo, com esse envolvimento com a sociedade, a própria medicina e tantas outras coisas, a pessoa com deficiência tem vivido bastante, tem tido uma expectativa de vida maior. Então, seus pais se vão e eles ficam. Então, uma orientação que a gente tem sempre feito para as famílias é que procurem incentivar esse crescimento da pessoa com deficiência. Procurem fazer com que eles caminhem, que eles deem conta de realizar tarefas e que acreditem que eles possam realizar a tarefa. Então, encaminhar para o mercado de trabalho é esse processo, né? Existe o benefício da prestação continuada para algumas famílias e daí, assim, é algo que eu entendo como muito importante na vida dessas pessoas, mas eu entendo que esse benefício ele deve ser para aquela pessoa que não vai conseguir atingir mercado de trabalho. Porque também a gente tem que dizer que existem pessoas com limitações mais sérias, vamos dizer assim, mais aprofundadas, que não vão dar conta de ir para o mercado de trabalho. Então, esse benefício da prestação continuada, que é direcionado para a família que é mais vulnerável economicamente, existe para essas pessoas. Mas aquelas famílias que veem potencial e que a gente olha e orienta que, olha, esse tem potencial, a gente sugere que, então, abra mão do benefício, que não é uma coisa definitiva, o benefício, abra mão desse benefício e incentive os seus filhos, os seus irmãos, os seus entes a buscarem se emancipar e crescer e conquistar. A fazer até assim, uso de transporte coletivo, a gente tem conseguido muito. Muitos usuários que estão na APAE, nesses projetos do trabalho que eu citei, eles passaram a utilizar transporte. Então, a PAI faz uma parceria com a família de treino, de tempo para treinar e de orientando a usar o TCC, comunica com a família, então sai daqui da PAI, está chegando em casa, então a família fique atenta à hora de chegar, uhum. Tem essa comunicação. Tudo isso é processo de emancipação e crescimento. Isso é muito incentivado as famílias a fazer.
Uhum. E as famílias dão cabeça aberta para isso, para esse novo, para essa nova visão aí.
Nem tanto como a gente gostaria, né? Existem algumas famílias que querem muito, que têm essa compreensão, mas outras têm a dificuldade de soltar, né?
E a proteger.
Querem proteger. E é compreensivo isso, né? Uhum. Você soltar o seu filho aí para pegar uma circular, no momento em que a gente vive de tanta violência, não é fácil mesmo, uhum. Para qualquer mãe. Uhum. Não é só para as mães de pessoas com deficiência, para qualquer mãe. Imagine ainda, né, uma mãe que tem... Então, a gente entende. Mas aí o que, que entra? Entra todo um processo de conversa, de orientação, de tempo para adaptação, que é o trabalho que a equipe vai fazendo com as famílias. Uhum. Tem que respeitar também o momento da mãe, do pai, da família, de não querer isso. Mas sempre dizendo, é necessário, em algum momento da vida, ele vai precisar disso. Né? Teria sido... a gente já... Eu já vivenciei momentos difíceis de irmãos e de outros parentescos que chegam dizendo, a minha mãe nunca quis, o meu pai nunca quis, nunca aceitou que ele fizesse determinada coisa, ou que fosse ao mercado, ou que fosse à padaria buscar pão sozinho, e agora ele não desenvolveu essa habilidade, né?
Uhum. Então, e é isso mesmo, desenvolver a habilidade.
Exatamente. E quanto mais tarde fica, mais difícil é. Não que seja impossível. É possível continuar treinando, incentivando, falando, repetindo, insistindo com essa pessoa que ela é capaz, que ela pode desenvolver. E quando a família acredita, o trabalho fica mais fácil ainda.
E essa semana, então, é uma semana especial para
a gente falar disso. Exatamente.
Ah, que bacana. Sueli, muito obrigada pelas informações, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para você.
Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde.
Conversamos com a Sueli Petroncini, ela é assistente social da PAI. Falamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nesta semana, a PAI está desenvolvendo e realizando uma série de eventos, de debates, para se trazer a discussão aqui sobre a autonomia, inclusive, né, das pessoas com deficiência intelectual.